Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Mills, onde serão discutidos os resultados do quarto trimestre de 2018 e do ano. No momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o idioma inglês. Perguntas podem ser feitas normalmente pelos participantes conectados no exterior. A gravação estará disponível no website da empresa no endereço www.mills.com.br/ri. Essa teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet e também com acesso pelo site da empresa, www.mills.com.br/ri. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas e aos negócios da companhia, bem como projeções, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Mills. Essas expectativas estão sujeitas às condições macroeconômicas, riscos de mercado e outros fatores. Conosco hoje estão Sr. Sérgio Kariya, diretor-presidente, Sr. James Guerreiro, diretor administrativo financeiro de Relações com Investidores, e a Sra. Camila Conrado, Head de Relações com Investidores e Governança. Para abrir a teleconferência do quarto trimestre de 2018, passo a palavra para o diretor-presidente, Sérgio Kariya.
Boa tarde a todos. Agradecemos o interesse e a sua participação nesta conferência telefônica sobre os resultados da Mills do quarto trimestre e do ano de 2018, o qual foi repleto de desafios e conquistas para a companhia. Em relação à unidade de negócios rental, houve um avanço importante da nossa estratégia comercial, iniciada em 2017, com foco na recuperação de preços e na penetração em importantes segmentos da economia. Como podemos ver no slide 3, tivemos o melhor trimestre em receita líquida desde o segundo trimestre de 2016 e a maior receita de locação desde o primeiro trimestre de 2016. A receita líquida de locação dessa unidade representa aproximadamente 80% da receita líquida de locação da companhia no quarto trimestre de 2018. Na unidade de negócios construção, como já amplamente divulgado, realizamos em 2018 um novo projeto de redimensionamento para adequar os produtos e os esforços para os mercados onde nós sempre tivemos um diferencial maior, as obras de maior porte e complexidade. Essa estratégia também é uma resposta ao baixo nível de atividade econômica do setor de infraestrutura no Brasil e está diretamente relacionada à busca pelo break-even de EBITDA proxy caixa dessa unidade em 2019. As ações que foram aplicadas diretamente nas unidades de negócios, aliadas ao aprimoramento dos nossos processos e à busca contínua pela melhoria do atendimento aos nossos clientes, proporcionaram o atingimento de um EBITDA ajustado, excluindo os itens não recorrentes, de R$ 43,8 milhões e de um fluxo de caixa operacional ajustado de R$ 63,3 milhões no acumulado do ano, como demonstrado no slide 3. Gostaria de comentar também sobre um outro destaque importante de 2018, a celebração do acordo de incorporação de caráter vinculante entre os acionistas controladores da Mills e os acionistas controladores da Solaris, através do qual foram estabelecidos os termos e condições para uma combinação de negócios entre a Mills e a Solaris, segundo o maior player do mercado brasileiro de locação e venda de plataformas aéreas. Com a combinação de negócios, a companhia busca reforçar sua posição de destaque no segmento de locação de equipamentos e terá melhores perspectivas de crescimento e rentabilidade. Uma vez concluída a integração das duas companhias, o que deve levar de 12 a 18 meses após o closing, Estimamos que haja oportunidade para captura de sinergias no montante aproximado de R$30 milhões por ano, para o qual deverão ser investidos entre CAPEX e OPEX aproximadamente R$20 milhões ao longo do período de integração. Atualmente, estamos na fase de verificação das condições precedentes e esperamos que o closing da operação ocorra ainda no segundo trimestre de 2019. Um passo importante para a conclusão dessa etapa já foi dado, a anuência prévia dos debenturistas da Mills, ocorrida em AGB no final do mês passado. Para o ano de 2019, então, uma vez aprovada a combinação de negócios entre a Mills e a Solaris, o desafio será o trabalho de integração das duas companhias, com atenção especial às pessoas, à cultura, aos processos e à tecnologia de informação, visando assim capturar as sinergias de forma consistente. Também continuaremos na busca pelo break-even do EBITDA Proxy Caixa da unidade de negócio e construção e com a estratégia de retomada de preços na unidade de negócios rental, com foco na melhoria de suas margens. Por fim, quero agradecer aos nossos colaboradores pela dedicação e comprometimento, o apoio dos nossos clientes, fornecedores, acionistas, conselheiros e demais públicos e parceiros fundamentais para que conseguíssemos alcançar os resultados neste ano passado de 2018. Agora, para falar mais especificamente do resultado do trimestre e do ano de 2018, passo a palavra ao James Guerreiro, nosso CFO e DRI.
Boa tarde. Gostaria também de agradecer a presença de todos. Vamos ao slide 4. A receita líquida total desse trimestre foi 3,2% menor que o trimestre anterior, principalmente em função das menores receitas de vendas de seminovos nas duas unidades de negócio. Analisando-se apenas a receita líquida de locação, houve um aumento de 7,8% em relação ao trimestre anterior. No acumulado de 2018, a receita líquida total da companhia foi 2,7% maior que o ano anterior, fruto principalmente da maior receita de locação da unidade de negócio rental em aproximadamente 18%, resultado da nossa estratégia de diversificação da base de clientes e da recuperação gradual de preços. Conforme demonstrado nos gráficos de variação de receita de locação e de taxa de utilização, tivemos um aumento do volume locado e de preço mix na rental entre trimestres, e acreditamos que continuaremos a apresentar melhoria de preços nos próximos trimestres. Já para a unidade de negócio e construção, a receita de locação foi negativamente impactada por volume no quarto trimestre, resultado do baixo nível de atividade econômica do setor e do redimensionamento desta unidade. Para os próximos trimestres, apesar dos projetos de infraestrutura existentes no pipeline do governo, é mais provável que os impactos positivos nesta unidade de negócio ocorram em 2020, em função do tempo de maturação desses projetos. Indo para o slide 5, os custos dos produtos vendidos e serviços prestados, excluindo depreciação, totalizaram R$ 25,4 milhões de reais no quarto trimestre de 2018, sendo 31,5% inferior ao realizado no trimestre anterior. Tal redução deve-se principalmente aos menores custos de venda de seminovos e de sucata, ambos decorrentes da evolução do plano de redimensionamento da unidade de negócio e construção. Na análise do SG&A, excluindo depreciação e a provisão para perdas de crédito esperadas, a antiga PCLD ou PDD, podemos observar um crescimento de 22,1% entre trimestres, como consequência do ajuste na provisão para contingências e do complemento na provisão referente ao Programa de Remuneração Variável de Curto Prazo de 2018. No acumulado do ano, reduzimos nossos custos e despesas em 10,5% em relação a 2017, resultado da maior eficiência dos nossos processos e do redimensionamento da unidade de negócio e construção. No slide 6, detalhamos os itens não recorrentes, ou seja, aqueles referentes às ações de reestruturação da companhia, aos passivos da unidade de negócio Serviços Industriais, vendida em 2013, e às despesas relacionadas ao projeto de combinação de negócios com a Solaris. Vale lembrar que as despesas de reestruturação com efeito caixa foram custeadas pelas vendas dos próprios equipamentos da unidade de negócio e construção, como seminovo ou sucata. Apresentamos no próximo slide a evolução da provisão para perdas de crédito esperadas. Conforme já mencionamos nos outros trimestres, a partir de janeiro de 2018, a PCE passou a ser calculada conforme a metodologia definida no IFRS 9, considerando o saldo de cada uma das faixas do aging e o percentual médio de recebimento dos últimos 12 meses móveis. Até 2017, o cálculo da PCE era feito com percentuais de títulos vencidos, 50% até 60 dias de vencidos e mais 50% após 120 dias. No trimestre, verificamos uma constituição de PCE no montante de R$ 1,3 milhão. A companhia continua trabalhando para reduzir o índice de inadimplência de seus clientes, bem como envia esforços em todas as esferas para o recebimento de faturas em atraso. No slide 8, fazemos a reconciliação do EBITDA ajustado, ex itens não recorrentes, do quarto trimestre de 2018 e do acumulado do ano, os quais totalizaram R$ 11,5 milhões e R$ 43,8 milhões, respectivamente, pelos motivos já expostos. Como pode ser visto no slide 9, o fluxo de caixa operacional ajustado da Luz alcançou R$ 13,3 milhões no quarto trimestre e R$ 73,3 milhões no acumulado do ano, sendo R$ 13,1 milhões maior que o registrado em 2017. Apresentamos no slide 10 os dados sobre nosso endividamento. Encerramos o ano com uma dívida bruta de R$ 181,2 milhões, sendo amortizados R$ 150,3 milhões de dívida em 2018. Como garantia das debêntures, desde 2017 mantemos 50% do respectivo saldo devedor em conta reserva, ou seja, aproximadamente R$ 88,8 milhões em 31 de dezembro de 2018. Considerando também o caixa e as aplicações financeiras livres da companhia, no montante de R$ 60,6 milhões, chegamos ao final do quarto trimestre de 2018 com R$ 149,4 milhões em caixa e, assim, uma dívida líquida de R$ 31,8 milhões, a qual representa 50% da geração de caixa operacional ajustada da NIS de 2018. 69,4% da dívida é de curto prazo e 30,6% de longo prazo, com prazo médio ponderado de 0,9 anos a um custo médio de CDI mais 2,41% ao ano. É importante ressaltar que a última Assembleia Geral de Debenturistas, realizada em 22 de fevereiro de 2019, aprovaram, entre outras matérias, a alteração do mecanismo da conta reserva das debêntures, a fim de permitir a utilização de parte de tais recursos na própria amortização das parcelas das debêntures, melhorando ainda mais a capacidade de pagamento da LIDES. No slide 11, apresentamos nossos covenants, que estão dentro do patamar esperado. Vale destacar que no quarto trimestre de 2018, cumprimos também os covenants originais das debêntures atrelados à EBITDA ajustado, reflexo das estratégias adotadas pela companhia para superar a crise econômica no país. No slide 12, expomos alguns dados dos últimos anos e os slides seguintes detalham algumas informações sobre o desempenho de cada unidade de negócio. Para concluir, quero reforçar que continuamos confiantes que entramos em um ciclo de melhores resultados e que superamos os piores momentos dessa longa crise. E aproveito para agradecer também todo o nosso time, os nossos acionistas, credores, clientes e parceiros em geral pelo ano de 2018. Com isso, finalizamos a nossa apresentação e agora estamos disponíveis para a sessão de perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem de Maurício Ramani, Rich. Pode prosseguir.
Boa tarde, Caria. Tudo bem? A minha primeira pergunta seria sobre a queda do CMV de rental. Queria saber se é recorrente essa queda, se a gente pode esperar isso para os próximos trimestres também. Essa seria a minha primeira pergunta.
Oi, Maurício. A tua pergunta com relação ao CMV ou COB, né?
Sim.
Então, nesse último trimestre, a gente teve uma questão de, primeiro, melhoria de margem que são provenientes a melhores preços, a gente não deve esperar uma queda abrupta de melhoria de custos operacionais por alguns motivos, né? A gente começa a fazer alguns trabalhos de liberação de mais equipamentos, já se preparando para a recuperação do mercado, né? E dois, operacionalmente não haverá mais ganhos de produtividade. Os ganhos que nós estamos buscando, eles são referentes à melhoria de preços e aí, por consequência, melhoria de impactos nas suas margens.
Obrigado, Sérgio. Se você me permite mais uma pergunta, quando a gente olha o SG&A, teve um aumento relevante ano contra ano da linha Outros. Fui olhar e eu acho que, pelo que eu entendi, é uma provisão para participação nos lucros. Queria saber como que vocês estão vendo isso daqui para frente, qual que é a estratégia da companhia nesse sentido. Vi que nos últimos dois trimestres teve uma provisão acumulada de 8 milhões de reais.
E, Maurício, assim, nessa linha de DNA, a gente até coloca um pouco no nosso speech, teve um impacto maior foi na questão da provisão dos bônus, do incentivo de curto prazo aqui da organização. A gente começa a fazer a provisão, de fato, quando a gente começa a alinhar o orçamento da organização versus o atingimento de suas metas, no segundo para o terceiro tri, mas o maior impacto ele vem no quarto trimestre aí do ano passado. Então, esse foi, em termos de volume, foi o maior impacto, né? Obviamente, para o ano de 2019, esse ano de 2019, a partir do momento que começar, de fato, a integração entre as duas organizações, né, Mills e Solaris, a gente terá assim, custos que são não recorrentes para capturar as sinergias. Né? Aí deve ter um aumento aí, pontual com relação ao DNA ao longo do período de captura das sinergias.
Entendi. Obrigado, Sérgio.
Próxima pergunta vem de Rodrigo Fonseca, Vetra Capital. Pode prosseguir.
Boa tarde, Carinha. Boa tarde, Guerreiro. Eu tinha duas perguntas. A primeira é sobre a rental. Vocês afirmam no release que os preços de dezembro de 2018, pelo que eu entendi, estão 35% acima dos preços de dezembro de 2017. Eu queria só confirmar se essa referência do ano passado é uma referência posterior àquele aumento que vocês deram lá a partir de agosto. Estamos falando aqui de contratos de giro, eu sei, mas só para entender que são 35% em cima de uma base que não é o vale da empresa, é uma base que já tinha sofrido o primeiro aumento. Então, essa era a primeira pergunta que eu queria esclarecer, por favor.
Tá. Rodrigo. A gente fez essa análise com referência a dezembro de 2017 até dezembro de 2018. Importante ressaltar que a melhora de preços ela é proveniente aos preços de novos fechamentos. Né? A gente vem fazendo trabalho não só para continuar recuperando os preços no setor na ponta, como também o trabalho dos contratos mais de longo prazo da unidade de rental, né? Então, tentar alavancar também os preços desses contratos mais de longo prazo. Então, tem as ações nas duas pontas, mas o que a gente publicou foi com relação a dezembro de 2017 a comparada a dezembro de 2018.
Entendi. Então, não é o dezembro de 2017 não foi o vale da empresa, né? Ela teve preços mais baixos que esse, né? Ao longo do ano de 2017, né?
A gente começa lá em agosto a subida de preços, mas o comparativo ele está de dezembro de 2017, que já teve, de uma certa forma, alguma captura naqueles últimos meses do ano de 2017, mas já comparando 2017 com 2018, dezembro de 2017 e dezembro de 2018.
Tá bom, obrigado. E mudando de assunto, entrando um pouco na construção, assim, o quarto trimestre teve, se pega aqueles indicadores de sondagem da construção, né? Ele começou a mostrar uma recuperação na situação existente, né? Você teve na rental também, na unidade de rental, vocês cresceram bastante a parte de vendas para a parte de construção, até se pudesse falar um pouco sobre isso. Mas aí o que eu ia questionar vocês é mais o fato de, tem outras empresas que parece que estão crescendo também, vocês na unidade de construção perderam volume no quarto tri. Vocês têm alguma interpretação para isso? Não sei se teve alguma mudança também processo lento, talvez, mas eu vi que o preço mix melhorou também na unidade de construção, mas queria entender como é que vocês estão vendo o fato de talvez esteja começando a ter uma recuperação e vocês ainda estão com volumes talvez ainda declinantes. Você tem alguma visão sobre isso? Ou é muito pouco tempo também?
Tá, Rodrigo, acho que bom, hoje teve uma boa notícia aí com relação até ao leilão aí das três regiões aí dos aeroportos, né, do setor aeroportuário, dos aeroportos. Acho que a boa notícia até é a questão de ágio aí com relação, principalmente lá no Nordeste, mas é o que a gente sempre fala, né, quer dizer, a nossa visão com essas novas concessões, por exemplo, desses 3,5 bi, que é o previsto para serem investidos durante esses 30 anos de concessões desses novos aeroportos, os próximos 5 anos terá um investimento de 1 bi. Né? Então, quer dizer, até, por exemplo, no caso da ENA, né, que ganhou agora o Nordeste, ela terá ainda tomar pé da situação dos aeroportos para, de fato, começar a planejar e aí, sim, quando iniciar as obras, um impacto dentro da nossa companhia. Né? Então, ele tem um hiato das obras que estão sendo concedidas agora no curto espaço de tempo. O que a gente está de olho também é na retomada das obras que estão paralisadas. Essas, sim, elas podem ter um efeito mais curto prazo no nosso resultado. Mas o ano de 2019, ainda para o nosso setor de construção, a unidade de negócio construção, a gente não enxerga uma melhoria significativa comparada a esse 4T de 18. A nossa melhoria com relação a margens, preços e até volumes, a gente está aí mirando para o negócio de rental.
Mas e no caso da rental, esse crescimento que teve da parte de percentual de venda para a área de construção, o que está por trás disso, né? Você acha que, não sei, teve uma recuperação de mercado, foi mais uma questão comercial que você conseguiu uma coisa diferente? Por que, que vocês cresceram dentro da rental na área, na parte de percentual de construção? Assim?
Na realidade, a gente anda meio de lado, né, no percentual referente à construção da rental. Nós tivemos um refinamento, acho que talvez você esteja questionando, do último trimestre, talvez tenha tido algumas variações com relação a isso, né?
Isso, foi, né? Foi de 9 para 23%. Eu achei que foi um aumento, mas pode ter sido uma reclassificação, é isso?
Reclassificações, exato, porque quando a gente olhou, a gente achou o número estava muito forte na indústria. Não houve variações, tinha obras, na verdade, que eram paradas industriais ou manutenções industriais, que estava sendo classificada até como construção, como não construção, aliás, e agora a gente classificou corretamente.
Ah, ok. Então está explicado. Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitar asterisco 2. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Sérgio Caria para as considerações finais. Por favor, Sr. Sérgio Caria, pode prosseguir.
Prezados, gostaria de agradecer a participação de vocês na conferência telefônica sobre os resultados da Mills do quarto trimestre e do ano de 2018. A equipe de relações com investidores encontra-se à disposição para dúvidas ou esclarecimentos adicionais. Muito obrigado.
A audioconferência da Mills está encerrada. Senhoras e senhores, o áudio desta teleconferência para o replay e a apresentação de slides estarão disponíveis no site de investidores da companhia, no endereço www.mills.com.br/ri. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde.